Sabem, esta audição destina-se a fazermos a avaliação da execução do PRODER. As regras que temos definidas dão cerca de 10 minutos para uma primeira intervenção, 10 a 15 minutos com alguma flexibilidade para uma primeira intervenção inicial, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois cerca de 10 minutos para o encerramento. Uma vez mais, o agradecimento pelo facto de estarem presentes. Tenham a bondade.
Ora, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Sr. Presidente, e na sua pessoa gostaríamos de desejar, uma vez estamos no início ainda no mês de janeiro, desejar um bom ano de 2012, portanto, à Comissão, que tenha um trabalho frutífero, portanto, em benefício de todos nós, que é isso que nós desejamos. Portanto, em relação ao tema que nos traz aqui, gostaríamos de agradecer, como disse no início, o convite, mas também, de certa forma, dizer que as preocupações que nos trouxeram cá em novembro de 2011, portanto, não se alteraram muito, digamos, nesse curto espaço de tempo, portanto, em relação não só ao PRODER, mas também à política, digamos, desenvolvida pelo próprio Ministério, digamos, e pelo próprio Governo e pelo próprio país, o que, de certa forma, acaba por ser o culmatar, digamos, do ano todo de 2011. É sabido que também, portanto, era para ter havido uma reunião ontem, portanto, com o gabinete do PRODER, infelizmente não foi possível. Quer dizer que, de certa maneira, os dados que nós temos disponíveis são os dados que foram unicamente, portanto, disponibilizados por via informática, portanto, as tabelas, o que gostaríamos de ter mais informação, mais pormenorizada em relação a um conjunto de informações que não conseguimos ter, exatamente pelo facto de só ter necessidade desta informação, portanto, por via informática. De qualquer forma, registra-se ou verifica-se que as preocupações que se traziam aqui na altura da questão da instalação de jovens agricultores, que é aquilo que para nós é mais premente, portanto, logicamente não podemos esquecer os agroambientais e todas as medidas complementares, os investimentos, e não podemos esquecer que a instalação de jovens agricultores está associada à competitividade da medida 111, portanto, à instalação, acaba por nos preocupar. Preocupa-nos por causa da conjuntura, portanto, internacional e conjuntura também a nível, portanto, nacional, porque sabemos que as situações não são fáceis e podemos correr o risco, digamos, em médio e longo prazo, de ter quase uma situação, não de caricata, mas com sui generis, termos dinheiro e não termos dinheiro por parte dos próprios promotores para poderem desenvolver os próprios projetos. Quer dizer, andámos antes a discutir o quê? Que havia uma grande apetência e uma grande capacidade de intervenção e de apresentação de projetos por parte dos agricultores, portanto, e que não havia dinheiro no orçamento na componente nacional para poder fazer face às expectativas, e agora estamos ao contrário. Agora chegamos perante uma situação em que as pessoas, há dinheiro da parte da componente nacional, possivelmente poderá haver dinheiro da componente nacional, e as pessoas não têm dinheiro para se poderem portanto, executar os próprios projetos, que é uma coisa que, quer dizer, parece absurdo, mas que é uma situação real. O que, de certa forma, nos leva àquela... Nós não gostamos de ter razão, não faz sentido, mas aquilo que nos trouxe aqui em novembro, dizíamos que fazia todo o sentido com o prémio de primeira instalação, fazia todo o sentido, porque não era capital, era uma questão de uma ajuda ao investimento e permitiria, através dos próprios jovens agricultores, quando se instalassem, terem uma capacidade em termos de negociação junto à banca e ter capital disponível para poder fazer o investimento, acabou por não acontecer, infelizmente. Não serve nada, quer dizer, portanto, isto é um breve desabafo, não resolve nada de maneira nenhuma, mas é a constatação de um facto que, por vezes, tomam-se decisões de uma forma tanto ou quanto, não digo precipitada, mas talvez, se calhar, não, nem com a falta de todos os indicadores, o que leva que depois seja irreversível ou se torne muito complicada resolver ou solucionar. E basta ver como, o impacto que isto teve, só para termos uma ideia, não sei se... em 3 de junho de 2011... existiam contratados 3.075 projetos de jovens agricultores. Em dezembro de 2011, temos 3.474, ou seja, comparativamente tanto com os valores que nós tínhamos em termos de crescimento, não chega a 400 novos contratos. O que quer dizer que há uma redução por parte das pessoas em termos da apresentação dos projetos, ou porque não têm dinheiro, ou porque realmente os tais 40 mil euros, portanto, famigerados 40 mil euros, portanto, que parece que são que eram tão prejudiciais e tão, que faziam uma limitação tão grande em termos do próprio PRODER, era um fator, portanto, impulsionador do próprio projeto e podia permitir, digamos, a instalação de novas pessoas. Houve sempre uma grande preocupação por parte do investimento, diz-se, bem, este dinheiro permite alavancar mais X, alavancar. Quanto muitas das vezes, e aqui volto a repetir exatamente a mesma coisa, é para nós importante não só investimento, mas também eficiência. e aproveitar, digamos, os projetos dessas infraestruturas. Dizia-me um jovem agricultor ontem que o pai tinha uma exploração pecuária, o que é que ele tinha que fazer ou não para poder tomar conta da exploração do pai e poder desenvolver a atividade. Agora, neste momento, ou você faz um investimento, portanto, um determinado montante para poder receber a ajuda para a minha primeira instalação, ou então, olha, continua o negócio do seu pai, e paciência, se tiver dificuldades, mas não tem qualquer prémio. E o prémio não era um convite à preguiça, é um prémio, o próprio nome diz, indica. Prémio. Prémio é um incentivo para que as pessoas possam instalar, porque se realmente fosse uma coisa tão importante, não havia tão poucas pessoas a instalarem-se na sua própria atividade. E basta, e é engraçado, portanto, falarmos nesta questão do aproveitamento, porque há pouco tempo, ainda no dia 5 de janeiro, saiu umas notícias no Ciclo Notícias e também na RTP, de vez em quando fazemos assim umas modas, que eram os cogumelos. Portanto, e era a região do Tâmega, apareceu, havia 26 projetos de cogumelos, de pessoas, portanto, que se estavam a instalar, e havia mais não sei quantos projetos, portanto, em aprovação. E uma das grandes mais-valias que diziam na reportagem era exatamente que as pessoas iam fazer aproveitamento das estruturas que lá existiam, adegas antigas, que permitiriam fazer cogumelos. Portanto, ou seja, projetos de baixo investimento, com um retorno relativamente rápido, portanto, que é isso que é importante neste momento, as pessoas precisam de realizar, tinha com alguma facilidade, afinal, tem aqui uma alternativa, portanto, não é necessário fazer projetos de muitos centenas de milhares ou de milhões, portanto, de euros, porque as pessoas têm sempre a ideia que isso são os projetos significativos. Porquê? Tem uma taxa de execução em termos do papel, diz, olha, já executamos mais 10%, mais 30%, em termos de papel, taxa de execução, mas depois em termos de criação de emprego, em termos de retorno, de fixação das populações, não se traduz em nada. E é importante, quando nós falamos do abandono, e não é só o abandono, como também a questão, já há pouco falar por causa da rejeição dos próprios projetos, sempre que se fixa um projeto jovem agricultor, não é só ele que se instala, é ele, a família, se calhar o filho, portanto a questão do abandono da atividade e da rejeição da justificação é um fator preponderante e importante. E isso para nós achamos que é fundamental. Daí a nossa preocupação, apesar de verificarmos que houve aqui um retorno, houve aqui um acréscimo significativo da taxa de execução, portanto de junho para esta altura, portanto, é verdade, os valores indicam isso, estamos em 74%, digamos, quando os valores na altura andavam nos 70, por acaso não, portanto aqui 70, os valores andam à volta, 88, 79 para 74, portanto, mas depois recuperou-se alguma coisa, pagou-se alguma coisa, mas depois em termos concretos não sabemos como é que isso se traduz, porque nós sabemos que há muitos projetos que estão contratados, mas temos que há muitas pessoas a desistir, não sei se têm noção, mas no norte do país, que é a região que tem maior número de projetos jovens agricultores, 10% das pessoas desistiram dos seus próprios projetos. Portanto, 10%. Portanto, as pessoas desistiram dos seus próprios projetos. E os outros não sabemos como é que as coisas estão, se vão desistir, se não vão desistir, portanto, porque tem um período portanto, de totais 6 meses para poder iniciar o próprio projeto, se as coisas vão continuar ou não vão continuar. E projetos de maior dimensão requerem uma necessidade em termos de capital que a banca hoje em dia, como sabem, não dá. Não dá. Portanto, não dá. Ou então, apesar de haver os 50% do adiantamento, portanto, o próprio Proder, portanto, permite projeto de investimento, exige garantias bancárias, que hoje em dia as garantias bancárias têm uns custos quase tão grandes como taxas de juros. É normal em garantias bancárias pedirem 6%, 7% de juros das mesmas garantias bancárias. O que ficamos na mesma, exatamente na mesma. E para, não sei se estou quase uns 10 minutos ou não, portanto estou ali, portanto não estou, não, portanto, obrigado. Outra preocupação que nos traz também em relação ao próprio PRODER, portanto, aliás, tem a ver com o número de candidaturas reprovadas, portanto, são imensas, portanto, há 5 mil candidaturas que foram candidatadas, há mais de 1.700 candidaturas, portanto, que são rejeitadas, frequentemente. No setor da floresta tem muitas candidaturas rejeitadas também, portanto, é uma coisa recorrente. Não sabemos se é por uma questão de má preparação das candidaturas, se é para uma indicação para que as coisas funcionem assim. Portanto, o que é certo é que traduz-se em esforço e, neste momento, se calhar para alguns, ainda bem, que se calhar que as coisas não, acabam por não ser aprovadas, que acaba por resolver, se calhar, uns problemas em termos futuros, da maneira como as coisas estão. Outra questão que também gostaríamos, portanto, de falar, tem a ver com o aumento, por acaso, da parte da afetação, como ajuda lá, portanto, da componente, digamos, que aumentou, com participação, portanto, comunitária. Não sabemos qual é a consequência que isto vai ter, portanto, ou como é que isso vai ser feito. Portanto, o aumento dos 25%, portanto, dos 25% para os 15%, digamos, da parte com participação nacional, que se traduz no quê, no final? Como é que é? É a redução, uma vez que não vão dar mais, não vão dar mais dinheiro, como é que é? No final, o projeto, portanto, costuma sobrar, as mulheres já não vai sobrar? Quer dizer, qual é que é a consequência que isso vai ter no final? É importante, portanto, sabemos como é que as coisas se vão resolver por essa forma, porque aquilo que parece que é bom agora, quer dizer, depois, no final, por incapacidade de discussão agora no momento, no final, quem julga que vai ter dinheiro para fazer os projetos, não vai haver dinheiro também para os poder implementar. De certa maneira, o que acaba por também nos preocupar, e não sabemos como é que as coisas podem ser feitas. para terminar dentro de 10 minutos. Portanto, logicamente que o PRODER é uma medida de política, não é? Portanto, e nós não podemos deixar de falar de medida de política sem falar do mercado. E sem falar do mercado não podemos deixar de falar de distribuição. Pronto, e sabemos que, se tivermos uma noção que 90% dos projetos, portanto, são efetuados, são direcionados para o mercado nacional, que, afinal estamos a tratar do quê? Portanto, acho que é uma preocupação que nós já trouxemos aqui de outra vez. A questão de recente do leite, já sabemos como é que as coisas, também como é que elas, o que é que aconteceu. Também sabemos que o próprio PRODER diz que tem 54 milhões de euros para projetos leiteiros, quando a maior parte dos projetos recusados na região norte são projetos ligados ao setor leiteiro. Há aqui um conjunto de contradições que nós não sabemos muito bem qual é o caminho que isto vai levar, mas não deixa de ser uma preocupação que nós temos e que estamos aqui a manifestar. Pronto. Concluindo, digamos, grosso modo, digamos de uma forma muito sucinta, a questão do prémio continua a ser premente, a questão de não haver dinheiro para os jovens poderem implementar os seus próprios projetos é uma questão que será presente, mas a mais sabendo que no final, portanto, também não irá haver dinheiro para continuar os próprios projetos. Não sabemos em que ponto é que as coisas vão acabar. Muito obrigada pelo tempo que nos deram.
Muito obrigado, Sr. Presidente da CNJ. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Zeca.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da CNJ e o seu companheiro da CNJAP. Já o recebemos aqui há uns tempos, já esteve aqui connosco, já também partilhou de algumas situações, principalmente com os jovens agricultores, que falou aqui em relação às candidaturas e em relação também aos projetos. Quando se candidatavam tinham o dinheiro, mas não tinham que seguir depois, portanto, na agricultura. E veio trazer agora aqui outras questões que eu gostava de perguntar, se têm ideia de, nas distâncias de candidaturas, que tipo de candidaturas é que estão a existir, e também na dificuldade de aprovação dos projetos, também se tem alguma ideia em quais são as zonas onde há mais dificuldades, porque eu também me chegou que em algumas zonas há mais dificuldades na aprovação dos projetos, que as pessoas, portanto, que estão com os projetos são mais rigorosos e noutros locais são menos rigorosos e há maior aprovação de projetos. Se isto é verdade ou não, se me sabe dizer alguma coisa sobre isto, porque se for assim é grave, porque evidentemente que há regiões em que são prejudicadas quando há mais dificuldade e mais exigência e há regiões que são beneficiadas quando há menos exigência nesses projetos. Em relação à parte dos 35% para os 85%, evidentemente que há aqui uma perda de cerca de 280 milhões. Mas, como sabe, da conjuntura atual e a dificuldade e o esforço enorme que também foi feito por este Governo em meia dúzia de meses na recuperação do atraso do PRODER foi imenso e que conseguimos recuperar e muito. E também digo que, muito sinceramente, havendo realmente esta perda de 280 milhões, no fundo eu considero não uma perda, mas um ganho. Porque nós estamos a arriscar. É comprometermos com uma coisa que não temos, é preferível comprometermos com aquilo que podemos cumprir e realmente chegamos à conclusão que só temos possibilidades com esta regra e não com a outra como estava e depois não temos dinheiro para conseguirmos cumprir aquilo que prometemos. Estas questões que eu lhe deixava, também há bocado recebemos outras confederações em que nos disseram aqui ainda dificuldade em certas, que não foi aqui ainda dito e que eu chamo também a atenção, na parte das sinicultures e das vinicultures e da suspensão do RIAP, se não tem também em conta isso na sua zona, também que acho que tem sinicultures e bastantes na zona de Torres Vedras, se não devia-se ter em conta a parte ambiental e a parte do ordenamento do território, ou seja, na revisão dos PDMs, o que é que tem a dizer em relação às dificuldades, portanto, das sinicultures, das vinicultures e das aviculturas na sua região, se não há dificuldades de legalização em relação aos PDMs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedia só ao Sr. Deputado Abel Batista, depois que me fazia aqui a substituição, vou passar pela Comissão de Orçamento e Finanças E dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Do meu ponto de vista, tinha interesse que vocês nos pudessem fornecer o memorando daquilo que acabaram por referir agora, deixá-lo ficar ou enviá-lo depois, porque penso que, não, eu pelo menos não consegui captar todas as referências, sobretudo os números que vocês referiram. Depois, uma outra questão, gostaria de ter uma opinião, tenho colocado nas audições que tenho tido aqui assim, qual é a avaliação que vocês fazem neste momento da aplicação do PRODER em termos do processamento de candidaturas e aprovação, problema dos prazos ligado com esta questão, problema do controle e acompanhamento de projetos e os problemas do processo de pagamento, a situação de pagamentos portanto, dos casos em que estão colocados. E eram estas as questões que gostaria de responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Palavra para o Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da CNJ, quem o acompanha. Naturalmente, a primeira questão tem a ver exatamente com a reprogramação. Isto é, não sendo ainda oficial, pelo que sabemos, na verdade haverá uma reprogramação em função de uma negociação feita para a redução, para o aumento do cofinanciamento ao nível do PRODER, o que significará uma redução da ordem dos 290 milhões de euros. O que significa a necessidade de haver aqui uma reprogramação do PRODER com menos dinheiro. E, portanto, basicamente, o que nós temos não é uma reprogramação entre medidas, não é uma reprogramação das medidas, é uma reprogramação financeira entre as medidas. E sabemos que os jovens agricultores é uma daquelas medidas que existe num déficit, e um déficit substancial. E, portanto, gostaria sobre isso de ouvir a opinião da CNJ. Depois, a segunda questão que nos preocupa tem a ver com as medidas agroambientais. As medidas agroambientais, uma parte delas não foram pagas. Queríamos saber objetivamente se a CNJ tem alguma informação concreta sobre esta matéria, isto é, as razões que levaram a que uma parte ainda não tivesse sido pago. A terceira questão tem a ver com o concurso de fevereiro. Houve um concurso em fevereiro temos pouca informação. Temos questionado as outras confederações, já têm-nos trazido informação sobre isso, mas de qualquer maneira valia a pena saber qual é a informação que a CNJ tem em concreto sobre este programa, que considero um programa desaparecido. Há quem não saiba nada dele, há quem saiba alguma coisa, há quem saiba mais, e portanto gostava de saber. Foi um concurso em fevereiro, no valor de 50 milhões de euros, de 250 milhões de euros, segundo julgo saber, há informações diversas sobre isto, e portanto o que eu queria em concreto saber é um concurso na medida 1-1, aberto ainda pelo anterior governo, medida 1-1-1, e que neste momento há pouca informação sobre ele. Depois, a outra questão que gostava de vos colocar tinha a ver com o sistema de aconselhamento agrícola. Esta é uma matéria que a AJAP nos trouxe como uma preocupação e nós gostávamos de saber qual é a vossa opinião, a vossa posição relativamente a esta medida, porque julgamos que era uma medida que tinha por objetivo apoiar as associações e os agricultores diretamente. E qual é o ponto de situação neste momento sobre isso? E qual é a vossa opinião muito concreta sobre essa matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Palavra para o Sr. Deputado Nuno Serra, do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial à CNJ, Sr. Presidente. Dizer que realmente é para nós um prazer estar aqui com os dignos representantes dos jovens agricultores, e isto numa altura em que o atual governo considerou o setor agrícola como estratégico para o desenvolvimento económico nacional. E portanto, saber que para esta estratégia terão que ser realmente haver alguma revitalização, e os jovens terão que ser realmente a grande aposta naquilo que vai ser a agricultura no futuro. Também não temos aqui qualquer dúvida de dizer que os programas comunitários, em especial o PRODER, é uma ferramenta essencial para que haja essa fixação dos jovens relativamente à agricultura. O PRODER, no seu eixo 1, tem uma ação específica para os jovens, que neste momento poderá já estar em overbooking. E aí queria-lhe fazer essa primeira pergunta. Há um ano e meio ainda do fim deste programa, como é que vê a resolução deste problema e como é que vê que este problema seja ultrapassado? Também ouvi aqui falar realmente que, por causa dos cogumelos, do tâmega, e dizer que se calhar isso não acha que faz sentido, que haja realmente uma linha, ou num futuro programa comunitário, ou que seja desenvolvido neste ainda, uma linha de aconselhamento ao jovem agricultor. Isto seja na área da qualificação, seja na formação, seja na área deste aconselhamento. Porquê? Porque muitas vezes existem as ideias, como disse, existem realmente os fatores de produção, mas muitas vezes há algumas dificuldades na operacionalidade e na operação de tudo isto. E provavelmente, se calhar, alguma linha que tenha, que sustente um bocadinho o jovem agricultor naquilo que poderá fazer no futuro, com essas novas ideias, com esses novos mercados, seria essencial. Até porque o grande problema da nossa competitividade, muitas vezes, é não apostarmos em determinados segmentos e determinados mercados, onde poderemos ter aqui uma maior mais-valia. Desculpa. desculpem o plenário, mas ter uma mais-valia concreta e realmente uma maior penetração no mercado e muitas vezes limitarmos àquilo onde é usual e vulgar fazer o que já faziam muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, e, portanto não haver uma diversificação. Também gostaria de saber a opinião, e naquilo que já aqui foi dito depois das diferentes forças partidárias, que é se acha que neste momento, na altura de crise, em que os jovens precisam realmente de um maior apoio, se este aumento na comparticipação não seria benéfico, tendo o contra de haver um menor volume de investimento global, não é? Portanto, ter essa perspectiva. Depois, gostaria de ouvir, poderemos ter aqui um problema futuro, que é a superposição de dois programas comunitários. Portanto, se este não se atingir verbas todas, ainda entrar o outro em vigor. Como é que vê esta problemática, como é que vê isto relativamente, não só aos jovens, mas também ao problema dos programas comunitários? Por fim, sei que, e já mostrou aqui, que tem algumas dúvidas nas novas regras, ou nas regras aprovadas em junho, relativamente aos prémios e à divisão dos prémios em investimento e prémios de instalação. Como é que acha que deve funcionar um novo quadro? Porque sabemos realmente das dificuldades, das debilidades, das críticas que têm sido feitas a este PRODER. Sabemos dos problemas que este PRODER teve desde o início. Como é que acha que deve funcionar um novo quadro comunitário, por forma a conseguirmos realmente revitalizar esta agricultura, os jovens, criar fixação dos jovens a este setor primário que foi já tão querido em Portugal e nos últimos anos realmente passou um bocadinho ao lado das gerações mais novas e, portanto, que é essencial que volte realmente a afirmar-se nessas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. A palavra agora para a CDJ, na pessoa do Luís Miranda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com agrado que nós vemos que o Governo acha que a agricultura é estratégica. Para nós sempre foi. Portanto, não há nenhum país que se possa, digamos, ter desenvolvido e que a agricultura, portanto, não seja um setor estratégico. Portanto, mas era só para fazer este comentário. Começando de início, com o senhor Deputado Isaac, eu não lhe consigo explicar, tendo em conta o tempo disponível, portanto, não lhe consigo explicar isto num curto espaço de tempo, mas posso lhe fornecer material sobre isso. Pronto. Aquilo que... Porque como é que eu lhe posso explicar? Há um documento que eu acho, por acaso, é pena que não seja produzido por todas as direções regionais, deveria ser obrigatório por todas as direções regionais, que chama-se PRODER a Norte Relatório Anual. Portanto, e posso lhe fazer chegar, portanto, ou deixar aqui, portanto, à comissão, tem por conselho os projetos apresentados, os desistidos, portanto, tudo pormenorizado, toda a região, portanto, tem, com bonitos gráficos a cores, essas coisas todas, mas nós sabemos que a região do Tâmega, a região do Cava, portanto, é aquela, do Douro, é aquela que tem a maior quantidade de projetos aprovados. Sabemos que a subdireção regional, digamos assim, o setor do Nordeste é aquela que é mais, reprova a maior quantidade de projetos. As razões eu não as sei dizer. Pode ser que estão aqui disponíveis para quem quiser, pode consultar, e que, por mais que eu procure, infelizmente, não há mais nenhuma direção regional. É pena, portanto, que isto é uma iniciativa da própria direção regional, não foi pedido, portanto, está aqui, apresenta aqui a metodologia, e é pena que não haja, porque nós poderíamos ter uma ideia como é que funciona aquilo uma das direções regionais, porque grande parte, portanto, aliás, não é grande parte, porque as aprovações dos projetos passaram para as direções regionais. E, passando para eles, acontece, ou pode vir a acontecer, aquilo que no passado acontecia, infelizmente, é que haver aos mesmos critérios, decisões diferentes de região para região, e se eu tive a sorte de apertar o projeto na região X e cair no técnico Y, aquilo corre bem. Se for noutro, aquilo corre mal, é uma chatice. Pronto. Isso é só pronto para lhe explicar. Em relação, portanto, poderei fazer chegar, está disponível, portanto, na internet, portanto, e tem toda a informação. E é importante porquê? Porque mais de um terço das candidaturas apresentadas estão na região norte, portanto, ou seja, dá para ter uma ideia e tem um peso significativo. E é muito diverso, desde o setor leiteiro, desde o setor da olivicultura, desde a floresta, é um dos setores onde a maior quantidade de projetos reprovados é na floresta. Portanto, aqui, e estavam aqui há bocado aqui a falar como é que vai ser a história da floresta, como é que vai ser, não sei. Para ser sincero, não sei. Quer dizer, ou retira-se a verba da floresta e afeta-se a outras medidas que de uma vez não vão conseguir executar, mas o que é certo é que está aqui aprovado. E dizem, levantam aqui as diversas questões. Portanto, será que é porque incapacidade por parte das entidades, dos projetistas, será que é... Portanto, há um conjunto de questões que estão aqui colocadas. É pena que isso não seja, portanto, replicado nas outras direções regionais, para nós também podemos confrontar e ver o que é que se passava em relação a isso. Portanto, isso é a questão. Porque é interessante a questão de eu vou falar aqui, não serei capaz de responder, portanto, de seguida, mas estavam, há bocado perguntaram como é que se pode fazer em relação à questão dos prémios ou não prémios. Eu queria agradecer por acaso a Comissão, fizeram-nos chegar a resposta que o Ministério deu às questões que nós tínhamos colocado, digamos, em novembro passado. Eu não vou comentar, vou comentar a resposta, mas não vou comentar, portanto, não sei se consigo fazer explicar. Assim, exatamente, pronto. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, não ia dizer que a pessoa que respondeu não está um pouco fora do contexto, não sabe bem como é que as coisas, portanto, como é que as coisas se processam ou funcionam. Mas uma das coisas que nós propusemos, exatamente, que a questão do prémio a ser afeto como capital social resolveria parte das questões das necessidades. Porque é assim, logicamente que houve uma resposta muito grande por parte do setor, e é engraçado, quer dizer, porque a gestora do setor, a gestora do Proder não tinha a ver com a agricultura. É engraçado que ela é a primeira pessoa a reconhecer, não tinha ideia que era tão dinâmica e havia tanta intervenção e tanta disponibilidade das pessoas em investir. Portanto, que mostra que, por vida de um desconhecimento, agora o problema é que não há dinheiro para. Portanto, as pessoas estão. Portanto, o facto de cortar o dinheiro, está a 290 milhões, quer dizer, vão fazer falta. Se houvesse dinheiro por parte do setor financeiro para apoiar os projetos, tem overbooking, é verdade, quer dizer, mas não é por falta de vontade das pessoas. Até porque, se calhar, se houvesse o dobro do dinheiro, e se não houvesse o corte cá no prémio, se calhar haveria o dobro ou o triplo das pessoas a instalarem-se. Porque, assim, porque a própria meta colocada pelo Proder, quando se arrancou, instalar 4.400 pessoas, quer dizer, não digo que seja, não digo ridículo, que é muito forte a palavra, quer dizer, mas é completamente irreal, não faz sentido, quer dizer, neste momento instalar-se 8 mil, e aliás, e vão-se instalar muito mais que as 4 mil, só que vão-se instalar sem ajuda. Aquele caso do jovem agricultor que se quer instalar, como falou ontem, vai continuar o negócio do pai. Estatisticamente não é jovem agricultor, há de continuar o negócio familiar, mas não é tão estatístico como jovem agricultor. É isso que acontece. E com muito menos meios que os outros tiveram a oportunidade, até dia 31 de dezembro de 2010, de receber o tal dinheiro e ele agora não vai receber nada. Isso são questões, portanto, que eu acho que a maneira de resolver isto era aquilo que nós tínhamos proposto, para ser sincero. Dinheiro, portanto, capital social. A entidade, portanto, é dinheiro afeto ao próprio negócio. É a maior garantia que o negócio vai continuar. E tem uma almofada, portanto, tesouraria significativa e permite negociar com a banca que de outra maneira não tem. Porque, também, senão fica sem a casa e fica sem o negócio, não é? Portanto, mete o negócio, está as garantias reais, está os fiadores, está as coisas todas e aquilo depois corre mal, infelizmente, não é? Se é para ser assim, se é para correr mal, mais vale ficar quieto e não fazer nada e esperar que os melhores tempos, por tempos vindouros, portanto, de maior feição. A questão do aconselhamento, eu posso aqui fazer, que é o seguinte. Há aqui duas coisas distintas. No PRODER há o aconselhamento na condicionalidade e há uma medida de apoio à gestão. São coisas distintas. Pronto. Eu compreendo a preocupação, não quero comentar as outras organizações, não há nada nenhuma, mas eu compreendo alguma preocupação com o aconselhamento, porque houve pessoas que tiveram muita expectativa nisso. Até porque aquilo tinha muito dinheiro, era 1.500 euros por cada agricultor, ups, não é? Tanto tinha que vir aí, portanto, aquilo basta, são 200 e não sei quantos mil, vezes 1.500 euros, aquilo viram logo ali para cima um jackpot. Pronto. Mas há um problema, é que isto é conta reembolso. Tem que pagar primeiro para depois receber. Então, o agricultor vai pagar 1.500 euros para depois receber 80%. Ou isto, ou se faz tomar uma engenharia esquisita, ou a coisa não funciona, como não tem estado a funcionar. Pronto, não tem estado a funcionar. Por acaso, nós defendemos o aconselhamento, interessante, antes do PRODER, aquilo que, de certa maneira, eu penso que estava ali a definir, que é quase uma, não digo ser uma tutoragem, mas é consultadoria, pura e dura. Pronto. Parece que está previsto no próximo quadro comunitário. Está previsto no próximo quadro comunitário uma medida deste género. Que nós, quando pensámos que o aconselhamento deveria ser isso. Porquê? Até porque os próprios centros de gestão, que durante muito tempo foram apoiados por uma medida específica e que faziam a contabilidade, deixaram de ter os apoios. Nós pensávamos, havia aqui uma... Bem, ainda bem que há um aconselhamento, há dinheiro para repor exatamente o quê? Até com todas as vantagens. Fazia a contabilidade. E se faz a contabilidade, está coletado. E se está coletado, portanto, aquela questão que se fala agora tanto da fuga da economia paralela, portanto, havia de certa maneira que havia uma redução, havia uma ganha de eficiência para o próprio Estado. Por outro lado, se havia apoio à gestão, há tal melhoria da eficiência e da competitividade. Porque tem-se muita ideia que a inovação é sempre com um equipamento. Quer dizer, pode haver inovação, pode ser a nível da gestão. Quer dizer, não se tem que fazer inovação no momento de competitividade só porque tem um trator que tem mais cavalos e depois tem 30 funções e só consigo andar para a frente e para trás. Quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. Mas é claro que os grandes números dá. aqui, não é? X milhões, mais X milhões, alavancar milhões, quer dizer, mas depois no fim as coisas não funcionam. Porque todos os projetos são viáveis e estejam bem geridos. Eu não disse a história dos cogumelos de uma maneira jocosa, repare, portanto, não disse isso, não dei um exemplo negativo. Portanto, é perfeitamente, todos os projetos são bem-vindos, desde que sejam bem geridos e têm, porque é assim, porque a nossa entendimento é que todos os grandes projetos começaram por pequenos, todos os grandes negócios começaram por pequenos negócios, são poucos aqueles que começaram como grandes. Portanto, fomos vendo a história, portanto, não há grandes coisas que começaram. E às vezes estas pequenas, perde-se pequenas ideias por causa da questão dos tais 40 mil euros que me dava imenso jeito. Neste momento já não vou poder fazer. É interessante ver, agora talvez voltando um pouco atrás, apesar de não estar definido clusters, há zonas do país ou por intervenção das autarquias, que eu acho que é fundamental nesta questão da gestão e do desenvolvimento rural e da agricultura, em que há mais projetos aprovados. Engraçado. Portanto, Rezende e a Cereja, a zona do Quivi, a zona da Castanha, a zona do Fundão, a zona do Leite. Há aqui um, não sendo definido, porque ninguém disse, olha, é aquela região que é a zona boa, porque chove muito e tem muita erva, as coisas vão-se, ou por feito demonstrativo, as coisas vão funcionando e vão surgindo. E há que aproveitar, de certa maneira, essas dinâmicas que estão criadas, e por isso é que nós dissemos que faz todo sentido a instalação de jovens agricultores estar acoplada a uma organização que já exista. Porquê? Já conhece o mercado, já tem o apoio técnico, tudo aquilo que pode, de certa maneira, levar ao sucesso. Porque aquilo que nós não queremos é que alguém comece um projeto e que ao fim de 2 a 3 anos tenha que quase abandonar a atividade e que ele passou a ter um problema. Tem que devolver o dinheiro todo, com os juros acrescidos, e ele que tinha uma vida, se calhar até mais ou menos, passou a ter um problema desnecessariamente. E a maior parte das pessoas, ao contrário do que se possa pensar, não se instalam por causa do prémio de instalação. Senão, isto tínhamos milhares de jovens agricultores, portanto não é isso que acontece. Vou tentar aqui retomar aqui um pouco, peço desculpa só aqui a informação, porque com isto tudo saltei aqui um pouco e perdi-me. Os papéis do feito aqui escrevem lá qualquer. Desculpa. Pronto, os 85% é isso, falta do dinheiro, vai faltar do dinheiro. Portanto, aliás, portanto, o problema não é falta de dinheiro, neste momento é falta de financiamento. Pronto, quer dizer, porque se houvesse financiamento em quantidade suficiente, o dinheiro ia faltar. Portanto, se calhar aqui vai a vantagem de não havendo financiamento, se calhar até vai sobrar. Portanto, que infelizmente, portanto, que não faz qualquer tipo de sentido. E a capacidade instalada do país que não existe e é mais importações que se fazem e pronto. O REAP, portanto, é verdade, faz sentido estar enquadrado nos PDMs, mas também a mesma história. Havendo uma se as autarquias entenderem que é importante, elas conseguem facilitar as coisas. E eu posso lhe dizer que nós conhecemos alguns casos, na região norte do país, alguns concelhos, em que até fazem umas feiras do fumeiro e incentivam, é que não há problemas nenhum a nível de instalação de REAPs, nem de PDMs, aquilo resolve-se tudo. Nos outros, ao lado, como acho que aquilo não é tão importante. É uma complicação. É, quer dizer, não dá, não funciona de maneira nenhuma. Ou duas hipóteses, ou se altera quem está na gestão, ou se vou pôr o meu projeto no concelho ao lado, portanto, ou não há, é muito difícil, portanto, a sua resolução. Material, portanto, matéria florestal, jovens agricultores. A questão, no final deste ano surgiu uma coisa interessante, aquilo que é o contrário àquilo acontecer. Geralmente, nos quadros comunitários anteriores, nós sabíamos que havia sempre dificuldade de pagamentos nos últimos 3 meses e nos meses iniciais. Porque aquilo, não sei se era por questão do déficit ou não, portanto, começava a haver uma cativação e que não pagavam. Não pagavam. Aquilo chegava a partir de novembro. Aquilo era pago até outubro, depois novembro e dezembro, que não pagava, ninguém pagava. Pronto, havia cativação do dinheiro, ficava para o ano seguinte. Este ano, aconteceu o contrário. Portanto, houve uma certa pressa, vou pôr aqui entre aspas, em querer pagar as coisas de 2011, o que nos deixa preocupados. Porquê? Ficamos com a ideia, portanto, que houve uma pressa de, como ainda estava antes, no orçamento de Estado em 2011, portanto, o dinheiro havia disponível, estava cativo para pagar, porque não sabemos como é que vai ser 2012. É capaz de vir a ser muito complicado os pagamentos. Nós temos pedidos de pagamento que não fizemos em 2011 e vamos fazer para 2012 e não fazemos ideia como é que as coisas vão correr. Sabemos que alguns outros projetos não no PRODER, as entidades vão começar, por falta de dinheiro, por falta de capacidade financeira, não os apresentaram, estão a começar a apresentar agora, e acho que vai ser um ano difícil, portanto, em relação a 2012, quanto à disponibilidade por parte do Ministério ou do Ministério das Finanças, portanto, de fazer os pagamentos, não sabemos como é que as coisas irão decorrer. Em relação às medidas agroambientais, não temos informação, portanto, sobre isso, como é que as coisas estão, justificação, portanto, sobre isso. Ou tal concurso de 150 milhões de euros, portanto, também fazemos parte do grupo daqueles que não sabemos o que é que é, portanto, o que é que se passa em relação a isso. A questão do aconselhamento agrícola, portanto, há bocado. Atenção, portanto, era a condicionalidade. Portanto, este aconselhamento era para a condicionalidade, portanto, e as coisas têm dificuldade para aquilo que eu expliquei. Achamos que faz sentido, mas eu acho que vai sobrar dinheiro, portanto, desta medida, porque não, da maneira como as coisas estão montadas, vai ser muito difícil os agricultores, se não têm dinheiro para fazer, quanto mais para poder pagar um aconselhamento deste caso. Linha de aconselhamento, redução de apoio, sobreposição dos programas. O problema da sobreposição, eu era muito otimista, estou mesmo já a terminar, portanto, eu era muito otimista em relação a este quadro comunitário, Sr. Deputado, portanto, não sei se é que lhe diga, portanto, que eu tinha tido a experiência do outro, pá, isto correu mal no outro, a transição, eu acredito que desta vez a coisa vai correr bem. Mas, a sério, mas eu tinha mesmo achava que havia tanto tempo de preparação, não fazia sentido que eles correrem mal. E correram, portanto, como a gente sabe. Também não sei como é que vai acontecer o próximo. Sabe, o problema do próximo é que se o próximo é melhor do que aquele que está a decorrer, as pessoas querem rapidamente abandonar o outro, que é porque os outros é muito mais favorável. É claro que o próximo tem coisas que sabemos que não é nada vantajoso, a questão própria em termos do regadio, portanto, está aqui um conjunto de questões ambientais. O ideal seria que conseguirmos ter o melhor dos dois, portanto, não sabemos conseguir portanto, ter aqui assim, o melhor dos dois, mas acho que vai ser complicado a transição e vai tudo depender também da conjuntura internacional, como é que as coisas vão decorrer. Agora, há uma aposta muito significativa na questão da agricultura, como na questão de internacionalização, mas só se consegue vender-se, produzir. Portanto, não há volta a dar em relação a isto. Portanto, e só se consegue exportar se o mercado interno também funcionar. Portanto, porque, geralmente, é só funcionar para a exportação, portanto, são poucos os negócios, portanto, que é só direcionado para o mercado externo. Até porque o mercado externo está muito limitado pelo preço e concorrência. Portanto, há uma consolidação do mercado interno, que, infelizmente, o nosso é pequena dimensão, e tem que crescer, e depois, a partir daí, caminhamos para a internacionalização. E da maneira como as coisas estão, ter um setor do vinho, portanto, que se fala, mas também são mercados de pouco valor acrescentado, portanto, fala-se muito do setor do vinho, mas aquilo também é vender, é vinho que se vende a 1,5 euro, portanto, também, comparativamente, em termos do custo que se faz, comparativamente com os outros países que vendem garrafas, por calhar 1,75€, 2,10€, é a questão da produtividade e da competitividade. Também não sei como é que isso se pode resolver. É importante uma tal estratégia de negócios estrangeiros, temos estratégias, portanto, mas é preciso saber para onde e como e como, e para quê, não é? Porque são sempre os mesmos. E que, como verificamos em Portugal, que a maior parte das vezes são sempre os mesmos. Portanto, têm sempre os mesmos benefícios e vão sempre para os mesmos locais. E assim é difícil, digamos, conseguir crescer. Nós acreditamos que os jovens agricultores têm sucesso. Assim, tem que ter, não há volta a dar. Porque verifica-se muito que é o retorno dos netos. Portanto, nós já dizíamos isso há uns anos atrás e continua a verificar-se neste momento de crise. E temos pena que tenha havido um boom muito grande de procura no final do ano passado, que houve quase entrar 900 candidaturas no mês. E eu acho que isso é que despoletou um pouco o assustar, que aí agora todos querem vir para cá e o dinheiro não chega. Já estamos quase o overbooking, era só aqueles 4.400, e agora de repente temos 8.000, não sabemos o que é que vamos fazer ao dinheiro. Mas se calhar vale a pena fazer reprogramação nas outras medidas e apostar nestes que querem se instalar, porque realmente este é que o futuro está aqui, até porque cria um emprego. E para terminar mesmo, Sr. Vice-Presidente, qualquer projeto, eu não tenho nada contra a questão da floresta ou outro, mas em termos do emprego criado, portanto, num projeto florestal de 500 hectares, ou um projeto ligado ao setor da fruticultura ou da horticultura de 500 hectares, portanto, a riqueza e o valor acrescentado, o emprego, o efeito multiplicador que nós temos, é muito, mas muito, mas muito maior em qualquer destes setores, no setor florestal, ou de caráter muito mais extensivo, longe, longe. Eu acho que isso é importante que o país define a sua estratégia, para onde quer ir, porque senão andamos sempre por muito reativos, não é? Muito reativos. E depois as coisas, no fim, agora dá os cogumelos, depois já deu os de aos pires, aos pastéis de nata, aos pastéis de bacalhau, aos pastéis de massa-terra, portanto, coisas assim no género, portanto, que acabamos por a pira-rocha, portanto, e isto tudo dá. Tem que ser de alguma forma, uma forma estruturada e no mesmo sentido. Muito obrigado e peço desculpa ter abusado do tempo.
Muito obrigado, Luís Miranda, à CNJ, pelas informações que nos trouxe. Nós ouvimos hoje aqui 5 entidades ligadas à agricultura, no âmbito de ouvirmos sobre o PRODER. A nossa reunião irá continuar, senhoras e senhores deputados, portanto, estão dispensados aqui a CNJ. Se nos puder fazer chegar por mail é mais fácil, penso que este documento que até estará no site, está disponível no site da própria Direção Regional, mas...
Não está muito simples o seu acesso. Muito obrigado. Também.